Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado e a gente está de olho no que acontece em Chicago. Depois de uma semana pressionada, principalmente pelos fundamentos de oferta, teve relatório do USDA que acabou trazendo aumento de produção lá nos Estados Unidos, teve o efeito aí de estoques maiores do que se imaginava quando da divulgação ali dos estoques trimestrais, enfim, uma composição que aparentemente trazia aí um aumento na oferta americana e também o desempenho das colheitas, né, a produtividade maior aí com a evolução da colheita lá nos Estados Unidos, dando a entender que a oferta poderia ser ampliada. Mas a semana foi passando e a gente, desde ontem, está vendo uma correção positiva aí nos preços em Chicago. O que que mudou de lá para cá? Por que que o mercado resolveu trabalhar do lado positivo aí da tabela? Perguntas para quem entende. Vamos lá para Curitiba, onde está o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Está aqui já o Ginaldo com a gente na tela. Bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado mais uma vez por estar nos ajudando a entender aí um pouquinho dessa dinâmica do mercado. E como eu disse, uma semana que começou pressionada, mas que acabou encerrando aí com alguma recuperação, Ginaldo. O que que mudou do início da semana para cá?
Muito bem, Alex, você falou muito bem. Boa tarde, amigos que nos escutam e nos ouvem em todos os cantos do Brasil. Realmente, nós começamos uma semana, na terça-feira tivemos um relatório pessimista, colocando produtividade mais alta, no milho e na soja, estoques maiores, derrubando o mercado, mas a partir de ontem o mercado que tinha rompido os 12 dólares, fazendo naturalmente baixas aí de 11,84 no contrato de novembro, reagiu, porque o pessoal sentiu que pressionar o mercado dali para baixo seria um risco bastante elevado. O que que aconteceu? A demanda veio, apareceu compras chinesas, apareceu compra para destino desconhecido, que a gente sabe que é para a China, e ontem fechou de novo acima dos 12 dólares, e era naturalmente o ponto de resistência. Antes era o ponto de suporte e virou resistência e rompeu de novo. E hoje deu sequência na alta, naturalmente, com boas vendas anunciadas hoje, né, Alex? Você teve aí vendas de 132 mil para a China e mais 300 e poucas mil toneladas anunciadas para destino desconhecido. Então, isso ajudou bastante. Você teve as vendas semanais também, 1 milhão 184 mil toneladas, que veio dentro do esperado, mas veio do lado de alta. Ou seja, houve demanda, está havendo demanda. Uma coisa a gente tem que levar em consideração: as margens chinesas, as margens de esmagamento estão muito boas e vocês estão próximos de recorde. Então, é sinal que a demanda está boa, na China as coisas estão fluindo. O governo chinês, hoje, por exemplo, andou sinalizando que a história da Evergrande já está na hora dela assumir os seus projetos e tocar o bonde, quer dizer, dando sinais de que a economia, de que os chineses vão assumir que a economia está bem. Isso também ajudou. O dólar aqui no Brasil, claro, caiu, cedeu 7 centavos. Foi interessante, o Banco Central andou intervindo, mas tudo isso aí não tira o brilho do mercado de commodities, que é sempre uma coisa, uma bola muito bonita, que a gente trabalha com ela, uma hora está de um lado, outra hora está do outro, mas é isso que faz o mercado. Procura, demanda, demanda, procura. E foi o que aconteceu. A demanda, porém, teve também uma pitadinha do clima. O clima na Argentina não está bem. A Argentina não tem chovido e os próximos 10 dias não tem chuvas. Ao contrário do Brasil, que você pega o Brasil com chuvas muito bem distribuídas de sul a norte. Claro que a questão, por exemplo, do Mapito, Não está muito bem, não está chovendo adequadamente, mas a gente sabe que começa sempre depois do dia 15 que começam as chuvas para lá, depois de 15 de outubro. Então, as coisas que aconteceram foram naturalmente essas daí, Alex, que deram suporte ao mercado. O clima na Argentina, a demanda, e também você hoje teve uma série de fatores aí que poderia ter pesado. Por exemplo, o NOPA veio abaixo da expectativa, 153,8 milhões de bushels. Quer dizer, o mês passado foi 155,1 e o ano passado 158,8. O esmagamento caiu lá nos Estados Unidos, mas na China a coisa está andando bem.
Pois é, diante desse cenário que a gente tem agora, né? De demanda se consolidando, dá para dizer isso, né, Ginaldo? Desde o começo da semana,
Isso.
a China vem comprando praticamente diariamente lá dos Estados Unidos, né? E dessa incerteza da oferta na América do Sul, principalmente em função dessa questão da seca na Argentina, ou do clima seco, não chega nem ser uma seca ainda, mas um clima
Não,
mais seco
é
lá nos
clima seco.
Estados Unidos. Isso trouxe essa firmeza para o mercado, mas dá para dizer que esses fatores eles direcionam o mercado novamente para um movimento de alta?
Alex, é preciso que a gente possa ir com cautela, com o pé no chão. Evidentemente, daqui para frente, nós vamos olhar muito a questão da China, e vamos olhar a questão do clima na América do Sul. A China, a gente sabe que vai comprar mais um pouco nos Estados Unidos, porque ela precisa de soja para novembro e dezembro, mas depois aí tranquiliza-se. Depois voltamos, a China vai voltar a comprar aqui na América do Sul, no Brasil principalmente. Então, essa questão da demanda, ela é temporariamente lá nos Estados Unidos que dá suporte aos preços. Muito bem. Quanto à questão climática, nós temos que ver, nós temos aí 15 dias para que o Laninha, vamos dizer, se caracterize de uma maneira mais clara, porque veja bem, nós estávamos com a previsão de um Laninha leve, depois agora se falou de um Laninha moderado. Entretanto, é uma coisa que ainda não se tem certeza. Uma coisa, olhando, eu não sou climatologista, você sabe disso, sou economista, mas eu trabalho sempre que possível onde tem notícias sobre clima, onde tem, vamos dizer, congressos, eu estou lá, porque eu gosto muito dessa área de climatologia. E digo para você, mesmo com um Laninha moderado, a seca no Brasil não é a mesma coisa que o ano passado. O ano passado nós tínhamos um Laninha, que era considerado um Laninha leve para moderado. Ele não teve, vamos dizer, oscilações muito profundas nas águas equatoriais. Manteve-se sempre na faixa de meio grau abaixo do nível. Porém, ele foi, vamos dizer assim, danoso aqui no Brasil. Ele pegou a safrinha, pegou as questões de milho no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás, e dizimou até certo ponto. Teve a safra, por exemplo, de Goiás, quebrou 50%, Paraná em muitos lugares quebrou 50%, até mais. No Mato Grosso, tão distante também que teve quebra. O deste ano não é um Laninha que venha trazer grandes consequências, pelo menos é o que nos mostra todo o sistema, os gráficos, os mapas mostram um pouco mais seco no Rio Grande do Sul, mas não algo que não possa ter uma safra normal. O Rio Grande do Sul teria talvez uma redução nas chuvas em torno de até em alguns lugares mais ao norte, 25%, mais ao sul, perdão, 25%, e ao norte, no Rio Grande do Sul, quase que normal, Santa Catarina, Paraná, normal. Agora, a Argentina é uma coisa que nós temos que ficar de olho, porque os mapas mostram que a Argentina este ano poderá ter problemas mais sérios com o Laninha. Então, eu não vejo nesse momento, respondendo à tua pergunta, se isto vai dar sustentação ou não. Temos que esperar mais alguns dias, evidentemente, para te responder melhor. Mas o que eu vejo hoje, considerando o lado técnico e o lado fundamental, demanda e possibilidade de clima mais seco na Argentina, eu diria que o mercado é positivo, Alex.
E tem mais um fator, né, Ginaldo, do próprio produtor americano, depois que encerrar a colheita dele, ele meio que administrar a oferta da soja dele, né?
Eu quero te falar uma coisa, amigos. O americano já colheu mais de 50% da soja e milho. Ele, a partir de agora, sazonalmente, eu estou falando sazonalmente, a pressão de colheita para.
É.
Ou seja, ele está já, basicamente, ele já equilibrou a sua, vamos dizer, a sua logística com o milho, porque ele é milheiro, ele não é sojeiro, vamos dizer assim, ele é milheiro, ele faz tudo, ele limpa tudo para colher o milho e colocar o milho para dentro. Ele já fez isso, já colocou mais de 50% dentro de casa, na soja também. Então ele está tranquilo agora. Então daqui para frente ele vai vender de passito,
É, né?
muito devagar, tranquilo. Então ele não vai esperar o final da colheita para reduzir suas vendas, ele vai numa tranquilidade. Então a pressão de colheita que nós vemos, podemos ver até 50%, já, na minha opinião, já foi. Pressão de colheita não é o que vai fazer o mercado cair agora, Alex.
Ô, Ginaldo, mas e a demanda? Como é que fica a demanda e a sua expectativa com relação ao ritmo de compra dos chineses? Porque essa semana eles mostraram a cara, estão de volta aí no mercado depois de muito tempo, né, Ginaldo? Mas será que vai permanecer assim?
Eu creio, tem dois aspectos que nós temos que considerar. Primeiro, a margem de esmagamento na China está próximo de recorde.
Ah, é?
Então, o esmagador não vai querer deixar suas fábricas, vamos dizer, com nível baixo de uso. Ela vai querer esmagar o máximo possível para aproveitar os bons preços e as boas margens. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa, que naturalmente a gente tem que levar em consideração, é que a demanda chinesa vai se mandar. A segunda coisa é que o clima aqui vai dar sustentação, Alex. Eu vejo que o Brasil tem um espaço, tem muito pouca soja no Brasil. O chinês não vai comprar aqui porque é caro. Ele tem que comprar nos Estados Unidos. Então, isso dá sustentação. Então, a China vem. Então, você tem a margem e a China vem para o mercado. Eles têm que cumprir. E isso é o segundo ponto importantíssimo. Eles estão sendo pressionados pelo governo americano para cumprir, pelo menos inicialmente, o saldo do saldo do acordo que foi feito da fase 1, ainda na época do presidente Trump. Então, isto está sendo pressionado. Então, os chineses estão colocando panos nas mangas, acertando com o governo Biden, eles querem se aproximar melhor, se relacionar melhor, e eu vejo que a demanda vai também dar suporte, Alex.
Muito bem. Agora, isso significa um mercado sustentado ou um mercado em alta, Ginaldo?
Significa que o mercado tem suporte nesses níveis, suporte, e a alta vai depender do clima. Do clima. Não é só a demanda, porque a demanda você vai. O que é que vai acontecer? A demanda, nesse exato momento, corre tudo para onde? Estados Unidos. Vai fazer o quê? Vai comprar Chicago, né? Os chineses, você sabe como é que eles operam. Você não tem um sellers give up, você tem um buyers give up. Ou seja, ele vai ter que comprar Chicago e entregar futuros. É o diferente do vendedor brasileiro que entrega give-ups, entrega, ele vende para entregar. E o chinês é o contrário, ele compra e entrega para o comprador. Então, são operações diferentes. Então, isto vai passar no final de dezembro, naturalmente, é a hora que ele voltar para a América do Sul. Ele vai com maior tranquilidade e vai naturalmente comprar Chicago, entregar futuros, mas sem aquela pressa, porque se você olhar hoje o time nos Estados Unidos, nós estamos em meados de outubro e dezembro os chineses seguramente não estariam mais comprando soja nos Estados Unidos, e sim comprando aqui para embarcar no final de janeiro no Brasil. É isso que eu vejo, Alex.
Boa, Ginaldo. Bom, meu caro, olhando para o Brasil, até então o Brasil estava bem descolado do que estava acontecendo, né? No início da semana, a gente via aí, enquanto a pressão aumentava em Chicago, o dólar e o prêmio compensavam, ou pelo menos minimizava as quedas lá em Chicago. Como é que estamos encerrando a semana no Brasil, Ginaldo?
Tranquilo, Alex. Os preços caíram porque o dólar também cedeu. O Banco Central andou intervindo ontem e hoje foi mais pesado. O Banco Central puxou o dólar para baixo e chegou a 5,44. Eu não sei exatamente, estou fora da sala, se está um pouco melhor, mas na verdade é que ele empurrou para baixo, deu sinalizando que estaria vendendo contratos de swap, fazendo aí 1 bilhão ontem, 1 bilhão hoje. Ele empurrou o mercado para baixo, o mercado cambial. Com isso, daí eu diria para você que não afeta muito, não afeta muito em termos de preços. É claro que nós começamos a semana com 178 e estamos terminando a semana com 168. São R$ 10. Isso sim tem, vamos dizer, tem um impacto aqui no Brasil. Tem um impacto para o produtor brasileiro, mas ele também não está vendendo. Ele não está vendendo futuro porque acha que pode esperar. E o presente ele não está vendendo, que ele vai vender daqui para frente, da mão para a boca. Então, o impacto é isso aí. Houve uma perda de R$ 10 por saco, se nós considerarmos o início da semana e, naturalmente, o final de semana. Mas quem vendeu aí a 176, 177 no começo da semana, Alex, ou no final da semana passada, está tranquilo, porque ele está vendendo da mão para a boca também. Não é algo de volumes expressivos que o produtor está colocando no mercado. Então, eu não vejo aí grande despesa para o Brasil. Eu vejo que o dólar ajudou bastante o produtor nessa queda que Chicago deu, que sustentou, deu sustentação aos preços. Foi naturalmente aí a questão do dólar, né?
É verdade. Ô, Ginaldo, mas de qualquer forma, a gente entende essa participação mais leve aí do produtor nesse momento, mas e para a safra nova? Ele deveria estar tá mais agressivo nas vendas ou está tudo bem do jeito que está indo, do jeito que ele está participando da comercialização, está ok?
Ele está participando de uma maneira mais suave, tranquila, principalmente em relação a essa safra também e na média histórica. Eu acho que ele deveria ter aproveitado mais quando os preços estavam lá em cima, que a gente falava 3,50, que você pegava lá um prêmio de 20, de 25. Hoje você pegar para fevereiro, para embarque fevereiro, um prêmio de 50, 60, mas com 12, 12 e pouco, já é diferente. Você tem o impacto de 2 dólares em Chicago, representa 4 dólares e pouco por saco. 4 dólares e pouco por saco a um câmbio de 5,40, 5,50, nós estamos falando de 20 e poucos reais. Então, eu acho que ele deveria ter participado um pouco mais. Mas isso, meu amigo, ele vai ter novas oportunidades, eu creio.
É, né?
Essa questão do Laninha sobre a Argentina pode, inclusive, dar suporte aos preços e ajudar o produtor brasileiro. Eu não torço para que aconteça um desastre, uma tragédia na safra argentina, não, pelo contrário. Acho que a mãe natureza está equilibrando as coisas. Você veja que as chuvas no Brasil, começamos aí com entradas de chuvas aqui no sul do Brasil e o resto lá para cima seco. Você olha agora os mapas, hoje a distribuição é fantástica, cara. É fantástica. Você vai daqui do sul até o norte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Claro que lá em cima, no Mato Piba, ainda precisa de chuvas, mas As chuvas estão chegando, o Brasil está indo para um caminho. Nós vamos sair do mês de outubro, possivelmente com uma reserva hídrica muito boa, talvez não que não vimos nos últimos anos. Que não vimos nos últimos anos. Vamos entrar em novembro, pode chover menos. Tem gente falando que dezembro pode chover menos, mas se nós sairmos daqui com a reserva muito boa, 10, 15% de chuva a menos não vai fazer tanta diferença. Se chegar lá em dezembro, as coisas mais ou menos equilibradas, em janeiro, meu amigo, as chuvas devem vir, a não ser que haja uma catástrofe, mas não é isso que nós estamos vendo, e você pode ter uma safra cheia. Alex, nós temos espaço. Sinceramente falando, meus amigos, nós temos espaço para 41 milhões de hectares que deve ser plantado nesse imenso Brasil. 41 milhões de hectares. Se você colher 60 sacos em média, nós estamos falando de 3.600 quilos, já vamos para 147 milhões de toneladas. Então, é uma safra que eu estimo para ninguém colocar defeito. E eu prefiro safra grande, muito melhor do que aqueles preços lá em cima e sem soja. Eu torço para que o produtor brasileiro tenha sempre bons preços, mas que tenha soja para vender, né?
É isso
É
aí.
isso aí.
E só fazendo um pequeno comentário da Argentina, a gente torce para que não dê nada errado lá, mas a possibilidade de dar errado já faz o mercado se mexer. Então, a gente, né,
Exatamente.
encara isso como oportunidade, né,
E
Ginaldo?
com certeza, tanto é que nosso crop tour da Argentina começa no final de fevereiro. Nós vamos passar o carnaval lá, estou acertando os detalhes aí com notícias agrícolas, com Daniel, para justamente trazer informações ao vivo e a cores diretamente da Argentina para saber se realmente o fenômeno Laninha afetou, está afetando ou vai afetar, como é que vai ficar isso aí. Então a gente está trabalhando nesse sentido, Alex. E meus amigos, no sentido de dar boas informações, qualidade da informação, segurança da informação, eu acho que isso é importante, muito importante, e que nós prezamos muito.
Sem dúvida. E as pessoas, a ideia do Ginaldo é formar grupos mesmo, grupos técnicos para conhecer lá. As pessoas
Com
que estiverem
certeza.
interessadas em participar desses grupos vão ficando atentas aí que logo mais a gente traz aqui as informações de como fazer, né, Ginaldo? Como participar,
Com
né?
certeza, não tenha dúvida. Eu estou recebendo aqui de vários amigos, no meu telefone dizendo: olha, estamos aqui de pé assistindo a sua entrevista, parabéns por tudo que você está dizendo. Não é um cliente, são vários clientes do Mato Grosso, aqui do Paraná, Ponta Grossa, meus amigos ali da Bung também lá de Jataí. Tem vários clientes aqui dando os parabéns pela entrevista de hoje. Eu fico
Legal.
muito feliz porque nós podemos, então, colaborar sempre com as informações para os nossos amigos e os nossos produtores brasileiros.
É isso aí. Meu amigo Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre compartilhando aí o seu conhecimento com o produtor brasileiro. Volte sempre, Ginaldo.
Alex, um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, aos que nos cumprimentaram. O meu cordial abraço e um bom final de semana a todos. Saúde e paz para todos.
Valeu, Ginaldo. Abraço.
Valeu, Alex.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Lavoro, aqui com a gente, analisando o mercado, colocando os pingos nos is, enfim, trazendo a perspectiva dele, em relação ao que pode acontecer com o mercado. Notícias agrícolas é isso. A gente ouve os analistas das mais diferentes linhas de pensamento, traz essas possibilidades para vocês, e mesmo que esses pensamentos eles sejam divergentes em alguns momentos, é importante para que você possa fazer o seu julgamento e entender que referência é a mais importante para você, para a partir daí você ter subsídios de fazer a sua comercialização, o seu planejamento de safra. Enfim, a gente é plural aqui no Notícias Agrícolas e quer ouvir as mais diferentes análises para que você tenha fundamentos diferentes e possa, obviamente, aceitar e, né, enfim, confiar naquele fundamento que mais tá em linha com o seu pensamento aí, tá certo? A gente agradece muito a sua participação e a sua audiência. Deixa eu, antes de me despedir aqui, passar os números do fechamento dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja encerrando, como a gente disse, de forma positiva e até bem positiva nessa sexta-feira, novembro, 12 dólares e 17 centes por bushel, uma alta de 11 pontos e meio. Janeiro, 12 dólares e 26 centes por bushel, 10,75 de elevação. O março, 12,35, 11 pontos de alta. Maio, 12 dólares e 44 centes por bushel, 10,75 de elevação. Vamos ver o milho. Milho também trabalhando de forma positiva. Dezembro, 5 dólares e 25 centes por bushel, 9 de alta. Março, 5,34, 8,5 de alta. Maio, 5 dólares e 38 centes por bushel, alta de 7 pontos mais 75. E o julho, 5 dólares e 39 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. E para finalizar, vamos dar uma olhadinha no trigo também. Na mesma linha, trigo terminando de forma positiva, o dia lá em Chicago, dezembro, 7 dólares e 34 centes por bushel, 9 pontos mais 25. Março, 7 dólares e 46 centes por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. O maio, 7 dólares e 50 centes por bushel, 9,25 de elevação. E o julho, 7 dólares e 38 centes por bushel, uma alta de 9 pontos. São, portanto, os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito sua atenção e audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.